Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor. Eu sou Edgar Maciel de Sá. Pega o seu cafezinho, se ajeita na cadeira, dá o like aí na nossa live, estamos ao vivo no YouTube e vamos falar sobre Fluminense Cerro Porteño 0x0 pela Libertadores, terceira rodada da Libertadores. Fluminense agora com 5 pontos e ainda líder do grupo A da competição. Vamos falar sobre a atuação do Fluminense, que não foi lá muito boa, sobre a lesão do André, que preocupa, e sobre o jogo contra o Corinthians no próximo fim de semana. Brasileirão, Fluminense, Corinthians, Corinthians e Fluminense em São Paulo no próximo domingo, com transmissão da Globo. Eu já chamo a voz da torcida tricolor. Não temos hoje o comentarista preferido, porque Cauê Rademacher mais uma vez chinelou nesse podcast, falou que tinha exame, falou que não dava para participar, que ia chegar atrasado em casa, enfim. Aquelas desculpas que vocês conhecem bem, mas temos a voz da torcida tricolor, Fio, direto do Paraguai. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, bom dia, Edgar, bom dia, Ian, bom dia a todo mundo que está aqui no chat acompanhando o GE. Cara, falar sobre ontem, né? A sensação ontem do Fluminense fazendo... Quando você quer fazer aquele trabalho na escola para tirar um nota 6, só para passar de ano, assim, parece que o Fluminense entrou em campo para isso, assim, administrando o primeiro tempo, no final fazendo uma cera ali, querendo fazer, buscando empate, jogando com o regulamento debaixo do braço, acreditando que o empate é bom, pensando na tabela, já que o jogo entre Colo-Colo e Alianza Lima também foi empate, né? Falaremos desse 0x0 com cara de 0x0. Espero que o nosso podcast não seja um 0x0 hoje.
Cara, a atuaçãozinha do Fluminense parecia que não queria jogar, né? O Cerro Porteño não jogou, porque realmente não tem qualidade. E o Fluminense parecia que tocava a bola pro lado, não era incisivo, né? Faltou ali intensidade. E Anessar, nosso editor de vídeos aqui da Globo, já foi da FluTV, mais uma vez participando do nosso podcast. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, tudo certo. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Cara, ontem o jogo foi bem complicado, né? Até o gol do Arias, ele sai numa jogada por acaso. E nada mais justo do que um gol feio daquele ser anulado, né? Realmente, foi o jogo da cara do 0x0. O Fluminense ficou tocando a bola de um lado para o outro, enquanto o Cerro também não fazia muita questão de agredir. Acho que foi um pouco do que o Fio falou, né? O Fluminense foi para fazer ali, ganhar pelo menos um pontinho, continuar líder do grupo. E vambora, joga com o regulamento debaixo do braço.
É isso, antes de começar a falar do jogo, último convite para participar da nossa Liga do Cartola, a Liga GE Fluminense, lembrando que o campeão de cada mês será convidado como comentarista por um dia aqui no nosso podcast. Então, se você quiser entrar, entra logo, porque hoje eu vou fechar a Liga, porque se o pessoal começar a entrar um pouquinho mais para frente, vai ficar injusto com quem já está lá desde o começo. Então, vou fechar hoje, porque daqui a pouco, né, acho que falta só mais uma rodada para definir o campeão do mês. Então, tá na hora de fechar a Liga. Então, você que não entrou ainda, entra correndo. Depois não adianta reclamar, que eu fico sempre recebendo mensagem durante o Brasileiro. Edgar, a Liga vai abrir de novo? Como é que eu faço pra entrar na Liga? É agora. É agora ou nunca. Entre logo na Liga do GE Fluminense no Cartola, se você quiser participar e concorrer à chance mensalmente de ser um comentarista por um dia aqui no nosso podcast e poder cornetar o Fluminense ao lado de Cauê Rademacher, que, como eu já disse, mais uma vez está chinelando. Gustavo Garcia está seguindo também as táticas do Cauê. Hoje ele falou que está com dengue. Aí eu falei, amigo, você não vai correr maratona, não. Você vai só falar no microfone na sua casa, sentadinho. Ah, não, tô com dengue, tô cansado. Falei, então beleza. Escola Cauê Rademacher de chinelagem.
Fala, filho. Ô, Edgar. Cara, se possível sair, ainda dá tempo de sair, porque eu fui olhar agora, são 350, eu tô brigando por uma sula e rebaixamento, eu tô 280 a minha posição, e eu fiquei um pouco preocupado, né? Esse é o momento de tomar a decisão, você vai embora ou não, né?
E você, no último podcast, me perguntou se você ganhasse um mês, se você ganharia uma folga. Eu falei, amigo, você não vai ganhar um mês. Uma dúvida. Não se preocupe.
Foi só uma dúvida que eu tive, entendeu? Técnica.
Então, tá? Eu te respondo. Fiquei
preocupado agora, vou me dedicar mais.
O histórico do filme jogos de futebol não é muito bom, né? No geral.
Tem assim. Isso?
Tem isso.
Não. Né? É que eu não é um esporte que eu goste muito. Eu gosto de Fluminense. Futebol é um esporte meio complicado de você gostar, entendeu? Ó,
estamos atualmente com 348 participantes na nossa liga. E por isso que eu falei, Fio, você não vai ganhar.
Tem só 60 atrás de mim, cara. Tem só 60 atrás de mim. Isso é um absurdo, cara. E desses 60, deve ter uns 4 que esqueceu de... Deve ter uns 4. Deve ter uns 20 que esqueceu de escalar o time.
Eu estou...
Mas seguimos aí, vai.
Na posição 64.
64. E Libertadores, tá pegando o Liberta.
Ó.
Você viu que eu nem tentei falar 280.
Eu tentei e quase me compliquei. Eu estou a 40 pontos atrás do líder, que atualmente é o Flu Cracóvia 2023, do Rodolfo Maia. Então é isso, galera. A liga será fechada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Porque daqui a pouquinho já teremos o primeiro vencedor do mês que vai participar aqui com a gente como comentarista por um dia do nosso podcast, é a Fluminense. Vamos falar mais então sobre Fluminense e Cerro Porteño 0x0. Atuação muito ruim do Fluminense. Um joguinho muito ruim no geral, né? O gramado muito ruim. Os jogadores reclamaram muito da qualidade do gramado ou da falta de qualidade do gramado. E o Fluminense, praticamente assim, eu não lembro de grandes chances, assim, né? Até chegou perto em alguns momentos de ter uma grande chance, mas não teve a grande chance. Como, por exemplo, naquele lance que o Arias cai sozinho dentro da área, né? Ele prendeu o pé. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas ali foi a segunda...
Ele lembrou que tinha conta pra pagar em casa, aí se jogou no chão, fez sentido nenhum.
Aliás, ali foi na segunda vez no primeiro tempo que eu temi por uma lesão um pouco mais séria, né? Teve a do Samuel Xavier, que foi um chute ali, podia ter, sei lá, fraturado o pé de alguma forma, um dedinho, um mindinho, não sei. Mas ele voltou, demorou um pouquinho, ficou mancando, mas depois voltou e jogou normal. O Arias nesse lance aí, sei lá, podia ter torcido o pé, torcido o joelho, mas também não foi nada. E a terceira foi do André, que machucou o joelho, foi substituído. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre esse caso aí que preocupa a torcida tricolor. Mas vamos começar sobre a atuação, Phil. O Fluminense não criou grandes chances, teve o gol anulado do Arias, também foi num bate-rebate de escanteio. O Cerro Porteño também não fez grande coisa, teve aquele chute fora da área, que também dá pra igualar aquele chute do Cano no primeiro tempo, um chute do Pires da Mota. E no segundo tempo, talvez, a única grande chance do jogo, que foi aquela cabeçada que o Fábio fez a defesa. Me pareceu um Fluminense um pouco sem vontade. Não sei se é um Fluminense já se resguardando pra sequência difícil que vai ter de jogos fora de casa. A gente lembra que o Fluminense só volta a jogar no Maracanã no dia 16 de maio. Terá nesse meio tempo um jogo com um mando de campo, mas vai ser em Cariacica contra o Atlético Mineiro. Mas um Fluminense que parecia meio que ele cozinhando o jogo, esperando acabar e contente com um empate de 0x0, que manteve o time na primeira posição do Grupo A. Foi por aí, Fio? O que você viu desse Fluminense Cerro Porteño?
Eu acho que são dois jogos diferentes para te avaliar. Acho que o primeiro tempo o Fluminense... eu tava acompanhando a galera ali que tá vendo o jogo e na internet reclamando. Eu achei o primeiro tempo do Fluminense burocrático. Acho que burocrático seria a palavra. Assim, o time administrando com a posse de bola absurda, não querendo, não sendo muito incisivo, não forçando muito, mas também o Cerro, a mesma coisa. Era claramente um 0x0 muito justo no primeiro tempo. A gente tem, como você falou, tem o chute ali do Cano, numa bola que o Marcelo tenta enfiar pro Arias ali, o zagueiro tira e o Cano, daquela finalização bem Cano ali de longe, mas o goleiro agarra. E eles também tiveram uma finalização ali de fora da área. Tem um lance do Felipe Melo também que perde uma bola no primeiro tempo, né? Que o juiz
ele
não marca
falta,
mas eu confesso que eu não vi no replay ali, mas falaram.
Teve um toque no pé, sim.
Confesso que eu não vi.
Teve um toque no pé.
Eu não vi esse lance ainda, não. Mas no primeiro tempo, pra mim, o Fluminense administrando. E não forçando ao máximo. Porém, no segundo tempo, e aí a gente pode debater isso, o Diniz faz substituições. A gente pode debater também as substituições. Porque é o segundo jogo seguido que o Diniz não inventa nenhuma substituição. E aí, se ele decidiu fazer isso agora, ou se ele decidiu ouvir a torcida ou os comentaristas em relação a isso, porque ele tira o Manuel da zaga, o Felipe Melo da zaga e bota o Antônio Carlos. Ele tira o Douglas Costa, entra o Douglas Costa na ponta no lugar do Marquinhos e sai o Ganso entre o Renato Augusto. Então, assim, não tem o que discutir sobre posições, né? E já tinha saído o André e ter colocado o Lima. Mas aí o time, eu acho que tecnicamente o time cai. E aí a gente. Ontem eu me peguei na transmissão falando. Eu usei. É muito hábito do que a gente veio falando do Carioca e eu repeti ontem. E aí fizeram um comentário sobre isso e eu acho válido a gente debater. Porque eu falei, o Fluminense que reforçado do ano passado. Porque a gente, na minha cabeça a gente perdeu o Nino e trouxe vários jogadores com potencial de jogar. Mas assim, de todos esses jogadores com potencial, só o Marquinhos até agora mostrou alguma coisa. E entre Marquinhos e Nino, eu acho que é indiscutível que o Nino é mais importante. Então até agora o termo elenco reforçado não coube pro Fluminense ainda.
Bem lembrado, né? O time acaba caindo um pouco de produção no segundo tempo. E eu fiquei com a impressão, Ian, que o time tava muito espaçado. Que tinha muito. Faltava. Não o jogador, mas faltava ali a conexão entre a defesa e o ataque. O Fluminense parecia que não chegava na área, não tentava, não atacava.
Então,
se reparar, né, no primeiro tempo, o Phil fala muito da gente ficar com a bola e tudo mais. O Fluminense tentou fazer muita virada de jogo, né? Eu acho que isso é muito por conta do time estar espaçado, justamente estar espaçado. Não é o comum do Fluminense. Lógico que acontece, ao longo da partida o Felipe Melo muitas vezes pega a bola e vira. Só que ontem estava mais do que o normal. Talvez uma solução para o Diniz seja colocar mais um homem no meio campo, tirar um dos pontas e trazer um cara para o meio para ter essa aproximação em jogos como esse. Ele mesmo cita, né? O Fluminense precisava trazer o jogo um pouco mais para o meio para conseguir abrir, para chegar no ataque. Então, tirar um ponta, talvez puxar um homem mais, né, ali no setor do centro do campo para trabalhar mais a bola, para conseguir até soltar no Ares, para o Ares já carregar, porque ele já faz isso normalmente, né? E aí talvez carregar mais próximo do cano. Acho que faltou isso, né? Faltou aproximação, essas forçadas viradas de bola acabava deixando o time muito exposto, no sentido de quando tá avançando para o ataque, o ponta dominava, avançava, e aí não tinha ninguém do lado, tinha que voltar, e aí voltava a trabalhar, voltava todo o passo para trás, passo para o lado, e ficou muito nessa, até o segundo tempo também, o time continuou nessa mesma pegada, Antônio Carlos virando bola, Manuel virando bola, e pouca aproximação, pouca troca de passe, talvez seja até um pouco do que eles falaram do gramado, né, que estava mais fofo, o time chegou a reclamar, o Diniz falou que o gramado estava mais fofo, talvez tenha sido até uma estratégia tentar abrir mais o campo para virar essas bolas, mas acabou não dando muito certo para conseguir a vitória, né? Acabou conseguindo só o ponto.
O Emanuel Américo aqui no nosso chat. Pior jogo que eu vi na minha vida. Vergonha. O Patrick. O Diniz botou o Ganso e Renato de segundo atacante. Enfiou o segundo volante também lá na área e ficou um rombo no meio. E o Carlos Soares, Seleções Tricolores, direto de João Pessoa. Phil, nos últimos dois jogos, o Diniz, depois de muitas críticas de improvisações, fez o simples, né? Escalou dois zagueiros. E as mudanças também, não tivemos nenhuma mudança que a gente está acostumado, né, a ver do Diniz fazer, de buscar o resultado, de tentativa do resultado. No jogo contra o Vasco, estava 2-0 o Fluminense em certo momento do jogo, dá para entender. No jogo de ontem, talvez, se fosse em outro momento, ele tivesse feito alguma coisa a mais, enfim. E aí eu queria que você comentasse a mensagem que eu recebi aqui no Twitter, do Belozzi. Pauta para o podcast GE Fluminense. Será que a Diniz, cansado das críticas, incorporou o estilo Celso Roth de jogar? Trocou 6 por meia dúzia, jogou claramente pelo empate, buscando uma bola vadia. Desse jeito não dá, volta Pardal. É a torcida aí sempre insatisfeita, né, Phil?
Assim, o campo sempre vai ditar a torcida, não adianta, né? Se a torcida, se tiver tudo dando certo no campo, a torcida está satisfeita. Se o resultado não estiver chegando, não está satisfeita. A gente sabe que tem técnico que trabalha dessa forma, de jogar para a torcida, de... Mas, cara, às vezes do lado positivo ou negativo, querer agradar a torcida, ou então fazer até o contrário. Então, tá todo mundo querendo que eu bote o Antônio Carlos na zaga? Eu vou colocar então, e aí vamos ver no que vai dar, para todo mundo parar de reclamar. Mas não acho o perfil do Diniz. Porém, eu acho muito curioso também ter dois jogos seguidos, após o jogo contra o Bahia, que para mim foi o auge das invenções dele, na hora que a gente fecha o jogo com 6 atacantes... o Isaac jogando na lateral esquerda, Marquinhos na direita, 2 volantes fazendo a zaga, sem nenhum zagueiro e sem nenhum lateral. Eu acho que foi o auge ali, e foi o auge da crítica em cima disso também. Muita coincidência, 2 jogos seguidos sem o Diniz fazer nada. Já falei algumas vezes isso. Entender o que se passa na cabeça do Diniz, para mim, é uma loucura. Não dá para você pegar essa reta que você vai se perder. Então a gente tem só que ficar avaliando. São 2 jogos somente... um jogo onde a gente ganha do Vasco, e o outro jogo onde parece satisfeito com 0-0. Eu acho que a prova disso vai ser o jogo que a gente estiver atrás, o jogo que a gente estiver perdendo, ele estiver insatisfeito com o resultado, aí a gente vai ver o que vai acontecer ali, se não vai o clássico do Martinelli para a zaga, apesar que agora tem que ver quem vai ficar na volância, né? O André, acredito que não volta tão rápido. Espero que volte, seja um susto, mas não parece ter sido só um susto. Eu já tô naquela fase que eu tô assinando um mesinho de André fora. Porque eu fiquei preocupado, eu tô assinando. E se for um mês, eu tô assinando aqui. Pensei que ontem ele tenta voltar pro jogo. Não sei se apareceu na televisão, mas ele cogita voltar pro jogo. Ele caminha em direção pra voltar e aí ele desiste. Por isso que eu fiquei curioso. Aí me deu uma certa esperança na hora de não ser algo tão grave. Então eu acho que a gente depende de ver esse jogo onde o Diniz estiver com o resultado que ele tá insatisfeito, pra gente ver se o Diniz virou o Celso Roth.
Ian, teve um lance ontem que eu acho que exemplifica bem esse espaçamento, né? No final do jogo, o Manuel tá com a bola no meio campo e ele fica pedindo uma opção de passe, pede uma opção, não aparece a opção, ele força e o jogador do Cerro Porteño intercepta e dá um contra-ataque, que não dá em nada ali, acho que foi um chute por cima do gol. Mas mostrou como tava difícil ali fazer essa conexão da defesa com o meio-campo, da defesa com o ataque, enfim. Tava faltando gente ali, ou tava faltando um melhor posicionamento do Fluminense para conseguir chegar ao gol do Cerro Porteño, que aconteceu poucas vezes durante a partida, né?
Então, os principais lances do Cerro partem de erros do Fluminense, né? Assim como contra o Alianza Lima. Geralmente, quando o Fluminense pega adversários da América do Sul, sem ser os brasileiros, obviamente, os times se preparam para jogar no erro do Fluminense nesse erro de passe. Então, é natural o Fluminense enfrentar o time, os times já sabem que o Fluminense gosta de ficar com a bola, eles jogarem com a linha mais baixa e forçarem o Fluminense a errar esses passes mais... esses forçados, né? Esses passes forçados. E aí, quando o André sai... Porque quando o André estava em campo, ele roubava, o Fluminense roubava a bola, ele ainda conseguia arrastar, ele ou o Martinelli pegava e arrastava a bola. Quando o Lima entra em campo, eu fiquei com a sensação de que ele ficou mais ao lado do Ganso do que aparecendo para tentar armar o jogo junto com o Manuel, Antônio Carlos, até o Martinelli, porque é muito a função que o André faz, né? Que o André, ele vem um pouco para trás e ajuda nessa armação. Eu senti o Lima um pouco distante disso. Eu acho que muito pela posição que ele joga, né? Porque ele é segundo homem de meio campo. Ele funciona mais jogando ao lado do Ganso. Então, assim, eu acho que talvez faltou mais essa movimentação de olhar e falar, pô, talvez o Manuel, o Antônio Carlos ou o Felipe Melo, os zagueiros, precisem de mais alguém para auxiliar, fazer uma saída com três jogadores ali na zaga, abrir mais os alas e tentar trabalhar esse jogo, porque o Fluminense estava fazendo muito essa saída de quatro, né? Eram os dois zagueiros, os laterais abertos, e era muito isso. Não estava tentando algo muito diferente além disso. Então, o jogo ficou muito condicionado a isso, né? Esses passes laterais, assim, vindo para a ponta, para a ala, voltando para o zagueiro e foi muito disso.
O Marcelo, por momentos, foi pro meio campo, né? Mas também não deu certo. Sim. O Fluminense levou muito pouco perigo ao gol do Cerro. E ainda perde o André nesse jogo, como o Phil falou. A gente não tem informação ainda. Mas ele sofreu um trauma no joelho direito. Vai ser reavaliado. Já voltou pro Brasil, né? Ele iria com a delegação inicialmente para São Paulo, como todos os jogadores. Mas por conta da lesão, já voltou pro Brasil para ser reavaliado e iniciar o tratamento. E a gente fica na esperança, Phil, de que não tenha sido aquela lesão tradicional de joelho, de ruptura do ligamento cruzado anterior. Ainda não temos a informação, mas eu sigo um perfil no Twitter, que eu acho muito interessante. Ele é tricolor e é estudante de fisioterapia. E sempre que tem um lance assim do Fluminense, principalmente, ele olha o vídeo, faz uma análise e dá ali o que ele acha que aconteceu, né? O diagnóstico dele em cima da análise, óbvio, não da análise do vídeo, não da imagem do resultado do exame, porque ele não tem acesso a isso. Mas foi assim no lance do Lelê, foi assim em outros lances assim, de jogadores, não necessariamente do Fluminense. E ontem, sobre o André, ele fez uma análise, na verdade ele postou hoje de manhã, e nessa análise ele fala, deixa eu abrir aqui para ler para vocês no Twitter, @ofisiotricolor. Ele faz uma análise do lance, né? Ele mostra exatamente o que aconteceu, como o joelho dele movimentou depois do chute, né, do choque com o jogador do Cerro Porteño. E dentro do conhecimento dele, ele fala que a lista de possibilidades. Possibilidade número 1. Lesão no canto posterolateral pelo movimento em varo mais hiperextensão. Assim, são termos muito técnicos que eu não entendo muito bem, mas ele fala assim, de mais de ligamentos laterais do joelho. Ligamento colateral lateral e ligamento colateral medial. E menos, né, ele fala que a terceira possibilidade e a menor de todas é uma lesão de ligamento cruzado anterior, que é aquela tradicional que o jogador fica 8, 9 meses fora, que é a do Lelê. Então, baseado nessa análise dele, Phil, eu acredito e torço, e eu acho que pode ter sido uma lesão menor em relação ao que a gente está esperando, e uma lesão parecida com a do Alexander, que ano passado teve aquela lesão no joelho, né, foi um estiramento num ligamento colateral lateral do joelho dele, e ele ficou um mês e pouco fora. Eu acho que vai na linha do que você falou, né? De assino agora um mêsinho de André fora, porque perto do que poderia ser, e dele chorando no gramado, acredito que aquele choro ali foi mais de medo, né? De não saber o que aconteceu, mais do que uma certeza de que rompeu. Dentro dessa ideia, a gente poderia acreditar que tenha sido essa lesão um pouco menor, como o torcedor aqui do Fluminense colocou no Twitter, o estudante de fisioterapia. E aí eu acho que dá para assinar, né, esse um mesinho fora, que vai ser dos problemas, acho que óbvio que é um problema grande, mas dos problemas o menor pensando numa lesão que deixaria ele fora aí, sei lá, 9 meses, 8 meses, né?
É, sim, e pensando até na carreira do atleta também, né? Não sei se se preocupa nessa hora aí, já viu o jogador aí que tá pra estourar, pra fechar o contrato da vida deles, e uma lesão pode acabar atrapalhando um pouco isso. Espero realmente que não seja esse caso, que seja uma lesão leve, que o André esteja de volta. Aí a pergunta agora, pensando em Fluminense, é uma pergunta, mas meio que todo mundo sabe a resposta, né? A pergunta é o Lima, né? É quem seria, mas a resposta tá lá, muito focado no Lima. Lima deve ser esse jogador. Eu acho que a torcida vai gritar Felipe Andrade, como a torcida gritaria Alexander. A gente sabe que um dos motivos que o Alexander não vai pegar uma oportunidade como essa de ganhar uma sequência e por decisões e escolhas do Alexander. Espero que até isso ajude ele a entender a importância de focar um pouco mais na carreira. Agora pode começar. Eu não estou conseguindo ver o chat daqui, né, daqui de Assunção. Mas pode anotar que daqui a pouco vai ter comentário dizendo que queria o Felipe Andrade e não o Lima, e aí vai ser essa narrativa até o jogo começar. Se o Lima jogar muito, o Lima faz 2 gols contra o Corinthians no ano passado, no 3x3, não é o jogo do Lima? É
isso.
Tomara que ele esteja nessa pegada também, Itaquera, e faça 2 gols e que a torcida aceite isso, mas acho a chance, não tem uma outra possibilidade. Mais uma vez, é a cabeça do Diniz, eu posso estar errado, mas analisando aqui um pouquinho, eu acho que é Lima titular nessa sequência de jogos importantes que a gente tem.
Não, é sobre o Lima, porque assim, eu acho, vendo jogos do Fluminense, né, o Lima talvez funcione melhor como, por exemplo, o Danielzinho jogou em 2019, né, mal comparando os elencos, porque o Fluminense jogava com esses 3 no meio campo.
Achei que tu tava ajudando o Lima e aí ajudou muito não, cara.
É porque assim, o Fluminense jogava com Alan, Ganso e Daniel em 2019. E o Daniel fazia esse homem que ajudava o Ganso na construção do jogo. Com as suas limitações, obviamente. Eu acho que talvez se o Diniz organizar o esquema, reorganizar, né, no caso, pro Lima atuar nessa posição, funcione melhor do que botando ele de volante. Porque ele costuma ter um pouco mais de dificuldade. É só isso.
Aqui no chat, ontem nas redes sociais, já muito se falava de por que ele não botou o Felipe Andrade, né? Mas há uma clara hierarquia no grupo, né, Fio? O Lima tá acima e, por mais que na nossa cabeça ele não renda de segundo volante, na cabeça do Diniz, que é quem manda e quem vê todos os treinos, ele seria uma melhor opção para entrar. Então, eu não acredito que tenhamos Felipe Andrade titular contra o Corinthians e não o Lima.
Também não.
Mas...
Isso é um ponto. Eu não sou o cara que odeia o Lima. Eu acho que o Lima foi muito útil ano passado. Não vem fazendo uma temporada excelente, como a maior parte do nosso elenco também não vem fazendo essa temporada. E eu tenho um pouco de preocupação do Felipe Andrade. Porque o Felipe Andrade virou quase uma lenda já também.
Né?
Eu acho que cada jogo que ele não joga... O Felipe Andrade... Eu vou chutar aqui que ele tem uns 5, 6 jogos no Carioca. Ele tem 2 jogos bons contra time pequeno. Tem um que eu tenho certeza que ele não joga bem, que aqui ninguém joga bem, que alegaram que até que era porque do gramado alto de Moça Bonita, acho que foi contra a Portuguesa. E os outros, assim, uma atuação bem normal. Mas, assim, a cada jogo que ele não tem oportunidade, a gente trata o Felipe Andrade como se ele tivesse decidido o Carioca pra gente e ido pro banco. E isso eu fico preocupado até pra ele também, porque a expectativa tá cada vez mais alta em cima dele. Então, me preocupa um pouco essa expectativa da torcida em cima do Felipe Andrade.
Ele chegou a entrar, né, contra o Bragantino e contra o Bahia, não?
Sim.
Porque o Fluminense estava precisando de resultado. Eu acho que o Diniz tem usado ele mais em situações que o Fluminense precisa, eu acho, ter mais velocidade na troca de passe, ter mais a bola na zaga, né? Porque ele entra na zaga nesses 2 jogos.
Sim.
E nos últimos 2, o Fluminense ou estava ganhando ou estava empatando e estava com o resultado na mão. Ele preferiu usar o Antônio Carlos. Talvez seja uma estratégia que ele esteja usando. Talvez esteja treinando o Felipe para esses momentos que precisa de mais velocidade para atacar, para trocar bola e tudo mais, né, também.
Fio, olha essa sequência de mensagens aqui no chat. O Francisco falou o seguinte: Roger Machado venceu o Cerro na casa deles. Não tem desculpa para ontem. Aí a mensagem seguinte, do Matheus Azevedo: trazer o Roger Machado para discussão é loucura, mesmo com o jogo horrível de ontem. Esse é o momento psicológico da torcida tricolor depois desse resultado, que a atuação não foi boa. Mas o empate fora de casa eu não acho um absurdo.
Não é.
Eu acho que o time do Cerro é muito ruim, tá? O time do Cerro não conseguiu levar perigo ao gol do Fluminense em momento algum, gente. Sim, tirando a cabeçada.
É muito ruim.
Os caras tiveram um ou outro contra-ataque ali de bolas erradas do Fluminense, que eles se enrolavam sozinhos. Sim. Ou eles chutavam de longe pra fora, ou eles se enrolavam sozinhos. Assim, o próprio lance que o Felipe Melo sofre a falta, o juiz não dá e a bola tem a sequência da jogada, eles não conseguiram sequer fazer o gol ali. A bola ficou pererecando e eles não conseguiam fazer o gol. Então, ou seja, dos times que o Fluminense enfrentou, dos três jogos, né, até agora, eu achei o pior o Cerro Porteño. Porque o Alianza, né, conseguiu fazer uma graça ali no contra-ataque.
Eu falei assim, o pior é o Cerro Porteño, e assim, não é que a gente acha o Alianza bom, não. A gente acha o Alianza bem fraco também.
Exato.
Mas o Cerro apresentou o nível abaixo. Mas assim, é porque é muito pelo... Vou usar a palavra aí que eu adoro. Muito pelo contexto, Edgar. Porque assim, a temporada é muito... Porque se fosse Fluminense campeão carioca e jogando bem em alguns jogos, esse jogo cabe muito com aquela fala do Felipe Melo contra o Alianza Lima, que ele fala que esse time aprendeu que em alguns jogos tem que pontuar. Tem alguns jogos que não vai dar certo, não vai entrar o futebol, e é importante pontuar em Libertadores. E essa narrativa é linda, porque realmente isso acontece, e isso é uma experiência de um time que quer ser campeão. Se a gente quiser olhar, dos últimos sete jogos, o Fluminense só tem a derrota contra o Bahia. Tem quatro empates nesse bolo aí. Mas só tem a derrota contra o Bahia e vitória do Colo-Colo e Vasco. Acho que é isso, né? Acho que são as vitórias, são essas.
Isso.
Agora, é um time que tá mais cascudo de não perder. O problema é que a nossa expectativa é alta. A gente. E ontem o Fluminense demonstrar que estava satisfeito com isso. Por isso que, assim, o primeiro tempo eu ainda dei o direito da dúvida de pensar, cara, eles podem estar administrando o jogo. Eu fiquei na dúvida no primeiro tempo se era o satisfeito com o empate ou se era aquela sensação de a qualquer momento a gente aperta e a bola vai entrar. Então não vamos se matar aqui no primeiro tempo e a qualquer momento a gente liga uma chave e essa bola entra. Poderia ter sido assim no gol do Arias, né? Na verdade, o gol contra ali, pra gente no gol que foi anulado. Mas o Fluminense não mereceu buscar o resultado e não pareceu buscar. E aí, agora me incomoda, e eu sou zero o cara que se incomoda com a cera, tá? Eu acho que durante muito tempo o Fluminense não soube fazer isso. Naquela ali, 19, 20, com o Diego Alves no Flamengo, esse Flamengo dava um baile no Fluminense sobre segurar a partida e fazer cera, e eu achava o time do Fluminense muito fraco isso. Então não me incomoda. Mas o Fluminense, após ganhar uma Libertadores, fazer cera contra o Cerro, para garantir um 0-0, me incomoda. Eu acho esquisito para a imagem desse Fluminense atual.
Foi exatamente o que o Phil falou, Ian. Eu acho que a expectativa, o Fluminense atual campeão e tal, entra como favorito no grupo, cria-se uma expectativa que o time não está atendendo. Mas se a gente for analisar, 5 pontos nos primeiros 3 jogos, tendo 2 fora de casa, não é um resultado ruim. Mas a expectativa era maior. Como é que você analisa essa primeira parte do Fluminense na Libertadores, primeira parte do Grupo A?
Essa questão da expectativa é um negócio muito complicado, né? Porque a gente vem de um ano passado que a gente mete 7 no Volta Redonda, 4 no Flamengo e 5 no River Plate. Então o torcedor acha que ele vai viver esse 2023 eternamente. Uma hora isso ia cair. O próprio Diniz fala da questão da pré-temporada, que não teve, mas depois tiveram os dias lá para treinar após a eliminação contra o Flamengo. Mas a pontuação é pontuação de líder, né? O Fluminense é líder do grupo, tá em primeiro, vai ter 2 jogos em casa, provavelmente vai vencer os 2, porque são contra os 2 adversários que são mais fracos. Pode se complicar contra o Colo-Colo, mas também não vejo muita força no Colo-Colo, assim, é o melhor dos 3, né? Dos outros 3, mas ainda assim não é um time bom, muito bom tecnicamente, mas pode dar um trabalho lá no Chile. Então, a situação é confortável, né? Eu acho que o jogo de ontem foi muito disso, assim. A situação do Fluminense é um pouco confortável, porque tá na liderança, os próprios times se embolam. Eu tive o desprazer de ver Cerro Porteño e Alianza Lima, que foi 1-0 Cerro no último lance. O jogo era cara do 0-0 também, e o Cerro achou uma bola no final e fez o gol. E os outros jogos do grupo têm sido muito isso. O Colo-Colo vence do Cerro no último lance, o Alianza empatou com o Colo-Colo agora. Então, assim, tá um grupo que, tecnicamente, o nível é muito baixo. O Fluminense sobra, tecnicamente. Então, é uma posição confortável, tá com um pontinho, tá com saldo de gol positivo. a atuação não tá agradando, mas tá pontuando, né? Tá fazendo, querendo ou não, tá fazendo seu papel fora de casa.
Esse empate do Colo-Colo com a Alianza, Phil, nessa rodada, também me surpreendeu, porque eu achei que o Colo-Colo foi o time que mais deu trabalho ao Fluminense. Então eu esperava que o Colo-Colo vencesse o jogo. E eu espero que o Colo-Colo, o próximo jogo do Fluminense, seja o mais difícil desses três jogos fora de casa, né? Mas esse empate com a Alianza já mostrou que não é isso tudo, né? Dá pro Fluminense ir lá e pontuar também, né?
Dá para pontuar e espero que pontue, né? Porque o jogo contra o Colo-Colo virou o jogo contra o River na temporada passada lá, né? O jogo que todo torcedor tá indo, que vai ter, a gente vai ter uma torcida muito grande no estádio do Colo-Colo. E da última vez que a galera ali da Futurismo ali, que foi todo mundo para Buenos Aires, saiu de lá com 2-0, né? O jogo foi a pior parte, foi muito legal as ruas, todo mundo comeu boas carnes, tomou boas cervejas, comemorou, se divertiu. A viagem foi, você foi, né?
Tava lá.
Então, a viagem foi maravilhosa, viagem foi se você tirar parte do jogo, né? Eu espero que... Vai para Santiago também?
Não, infelizmente não. Cogitei, mas ficar aqui, né? Tem que trabalhar
também.
Mas
vai estar uma galera também, né?
Vai ter uma galera.
Vai ter uma galera nesse jogo. Espero que a gente ganhe, assim, até para dar ânimo ali para a torcida. A gente tem dois jogos antes, né? Três jogos antes, né? A gente tem Corinthians, Sampaio Correia e Atlético Mineiro. Eu acho que muita coisa pode mudar até lá, ou nada também. Ou a gente pode empatar um jogo, ganhar do Sampaio Correia, empatar, e a gente vai estar aqui nesse mesmo clima aqui falando: ah, estamos pontuando, o time não perde há 10 jogos, mas não mostra um bom futebol ainda. E a gente vai estar nessa temporada aí, que aí essa temporada vindo um grande all-in, né? Porque quando você tem uma temporada mediana, eu não espero que seja isso, mas essa temporada meio 0-0 aí, a gente fica dependendo de ter sucesso nas Copas, né? Porque aí você pode jogar bem só a Copa ali, pode chegar numa final da Copa do Brasil ou numa final da Libertadores, e aí zero o problema todo do ano. Mas o Fluminense tem que entender o investimento que ele tem, o contrato que ele tem com esses jogadores, e a forma, e é o mínimo que o Fluminense tem que fazer é se classificar para a próxima Libertadores. Não dá para o Fluminense passar uma vergonha de ano que vem jogar Sul-Americana. Eu, como grande amante da Sul-Americana, vou fazer questão de não ir em nenhum dos jogos e ficar com muito ódio que esse torneio deveria acabar. Mas me preocupa um pouco isso. O Fluminense levar em banho-maria achando que vai ganhar uma Copa e ficar postando. É uma característica da gestão do Mário esse all-in o tempo inteiro. Mas eu espero que tenha essa consciência que o valor que a gente tem hoje de elenco é um valor para, pelo menos, classificar para Libertadores, no Brasileiro.
E tem que ser pelo Brasileiro, né? Você não pode ficar contando que você vai ganhar a Libertadores, sim, ou a Copa do Brasil. Então você tem que pontuar no Brasileiro para, na reta final da competição, estar ali perto das vagas da Libertadores. Ano passado não aconteceu, porque o Fluminense focou muito na Libertadores, foi até o final, foi campeão. Mas se perde o título ali, não estaria nessa Libertadores desse ano, porque dificilmente ia conseguir recuperar no Brasileiro depois de um baque que seria, né, a perda do título. Um pouquinho mais aqui do nosso chat, os tricolores aqui falando sobre a situação no grupo. Thiago Pimentel: tô zero tranquilo que a gente ganha as duas em casa. Com esse futebol aí, eu não tenho tranquilidade de nada. Eu acho que no Maracanã é outra história, a força que o Fluminense tem no Maracanã é diferente, e esse grupo já mostrou que não é difícil, né? Então eu acho que no Maracanã o Fluminense não vai ter muita dificuldade, não. E o Francisco fala o seguinte: o grupo é uma baba, o mais fácil da Libertadores. Se fosse um pouco mais difícil, não passava com esse futebol. Aí eu concordo. Aí eu acho que nesse momento da temporada...
Mas se fosse tão difícil, jogaria esse futebol, Edgar?
Não sei. Aí o se não entra em campo, né?
Mas o futebol de ontem dá essa sensação. É verdade. O time tá jogando de acordo com o que precisa.
Tá fazendo dele, né?
Bom ponto. Bom ponto. O lance mais polêmico do jogo de ontem foi o gol no lado do Arias, né? Por quê? Na jogada, eu confesso pra vocês que eu não tive certeza absoluta da que a bola bateu na mão. Porque numa câmera mostra o suposto toque e na outra mostra que foi na barriga, né? Enfim, não mostra a mão. Então eu já fiquei na dúvida aí, foi ou não foi? E depois a gente parte pra interpretação da regra. O que a regra diz quando há um toque de mão involuntário, como foi o do Arias, numa jogada que sai o gol. Não pode ser um toque de mão em quem faz o gol, tá? E aí a gente debate. O Arias não fez o gol foi contra. Mas a ação decisiva para o gol por parte do Fluminense foi a do Arias. Então, não é que o Arias deu assistência para um cara do Fluminense fazer o gol. Ele chutou a bola no travessão, a bola voltou na cara do jogador do Cerro Porteño e entrou. Então ficou essa dúvida. Na hora, o árbitro anula o gol, até num primeiro momento, né? Antes mesmo do VAR, depois confirma com o VAR e alega toque de mão do Arias. Ponto. Essa foi a justificativa para a anulação do gol. O nosso comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, discordou da marcação do árbitro justamente pelo que eu disse. Porque não foi o Arias que fez o gol e porque foi um toque involuntário. Eu vou abrir aqui o nosso GE Fluminense aqui no site, só para ler para vocês direitinho qual foi a justificativa do PC Oliveira para dizer que foi errada a anulação do gol. Aspas para PC Oliveira. Gol legal, foi mal anulado. O conceito de imediatez é quando o próprio jogador faz o gol. Foi um toque acidental e a bola não entrou diretamente, foi gol contra. Então a ação não foi deliberada, o braço estava em posição natural e o Arias não fez nenhum gesto adicional. Se fosse um defensor, não seria pênalti. Você que está acompanhando nossa live ao vivo no YouTube está vendo aí a reportagem que está ao ar, está no ar lá no GE. Globo, lá no setor do Fluminense. PC Oliveira diz que o árbitro errou ao anular gol de Arias em Cerro Porteño e Fluminense. Eu acho que essa polêmica, Phil, aqui é a principal do lance, né? A interpretação da regra, e é um lance que é raro de acontecer, né? Ele tem a mão ali, mas... Ou não tem, porque eu não consegui distinguir na imagem, mas tem supostamente um toque na mão, só que ele não faz o gol. E o gol também não é feito pelo jogador do Fluminense. Sim. É um gol contra, né? Enfim, eu já vi muita gente falando que foi bem anulado e outros falando que foi mal anulado. Mas foi também o único lance ali que o torcedor do Fluminense se animou nessa partida. Mas é uma polêmica, né? Não dá pra cravar.
Eu vou fazer o tempo real ali da minha análise desse lance ontem. Eu ali do estádio, não dá pra ver. Na verdade, eu nem vi a bola batendo na mão, que poderia ter essa possibilidade. Eu na hora não comemoro muito gol, porque tava meio um estresse ali em relação ao pessoal do Cerro, eu tava na imprensa. Mas dou uma risada ali, falo, cara, gol maluco, e comemoro. E aí tem a possível anulação. Na hora eu vejo o primeiro, porque tem duas câmeras no replay, né? Tem uma de frente, todo mundo acha que bate na coxa, e tem uma de lado que rola a dúvida se bate na mão.
Por causa do movimento do braço dele, né?
Que eu vi é essa do movimento do braço. E eu cravo na hora, na transmissão, e falo, galera, a bola chega, o braço dele chega para trás. Pênalti não, gol à mão, é para anular o gol. Ponto, acabou a discussão. No pós-jogo, uma galera mexendo a paciência que não bateu, que bateu na coxa. Aí eu vi a outra imagem, aí eu entendi o debate e aí continuei com a minha postura. Falei, cara, realmente, uma câmera parece a coxa, outra na mão. Mas, assim, se eu tô vendo uma câmera que bate na mão, a mão dele vai pra trás, bateu na mão. Aí fui saído. Aliás, horário muito ruim, o jogo aqui foi 6 horas da tarde, mas pra quem tá trabalhando, uma delícia, né? Porque eu trabalho, pós-jogo, guardo tudo e 9 horas eu tô jantando no restaurante. Então, muito melhor que o jogo 9h30 da noite. Fui jantar, cheguei no quarto do hotel... Aí fui olhar esse lance que, na teoria, a mão vai pra trás em câmera lenta. Alguém postou no Twitter, confesso que não vi o perfil, e um frame a frame. E aí eu tenho a sensação que nem bate na mão. Eu acho que o Arias joga a mão pra trás pra não bater na bola. Eu acho que é um reflexo do Arias pra a bola não bater na mão dele. E dá pra ver que o short do Arias mexe com a bola batendo na coxa dele. Aí eu achei que nem bateu na mão. E aí finaliza com a leitura do comentarista de arbitragem falando... O PC Oliveira falando que o gol foi contra. Então, pela regra, não tem que anular o gol. Porque seria indiscutível se ele fosse zagueiro ali, o Arias, que ninguém falaria que foi pênalti. Mesmo quem achasse outra mão, que a mão está encostada no corpo, o braço. Então, o Fluminense foi prejudicado. Mereceu ganhar? Não. Mas aquele gol devia ser o quê? Uns 20 do segundo tempo?
Não, mais. Uns 35, mais. Eu diria. Deixa eu ver. 38.
Eu acho que eu vou chutar que não é nem eu nem você. Não? 29, ô Edgar. Não sei, eu tô no estádio ali, nervoso, aqui analisando, não faço a mínima ideia. Eu confio mais em você, em qualquer expectativa, qualquer coisa sobre tudo, eu confio mais em você do que em mim.
Se você perguntar coisa sobre a minha vida, você vai estar mais certo. Eu não tenho certeza, eu tô chutando.
Eu também não, mas entre a sua dúvida e a minha, eu fico com a sua, pô.
Ó, eu falei 38, não foi 38, tá? Tô descendo aqui. Olha, já tô em 30 já. 30, foi 30.
Daí.
Nem eu nem você, ficamos no meio termo ali.
Então assim, provavelmente o time vai ganhar, até pelo que a gente falou da falta de... Como a gente pode dizer? A falta de talento ali do Cerro. não ia caminhar o jogo por 1-0. E aí seria o cenário, assim, aí o Diniz poderia ir na coletiva e falar: administramos o jogo, temos uma sequência de jogos, o gramado era ruim, administramos e fizemos 3 pontos, isso é Libertadores. Aí é uma coletiva perfeita. Como é um empate, a coletiva vai para esse linha e você fica na dúvida se valeu a pena o empate. Mas é o que a gente já debateu aqui, pensando assim, matematicamente, o Fluminense, os 4 times fizeram 1 ponto, os 4 times fizeram 0-0, o Fluminense ele só anulou uma rodada da Libertadores, uma rodada onde ele jogou fora e ele já era o líder. Então assim, na teoria pro Fluminense foi bom adiantar essa rodada.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre Fluminense e Corinthians. Ian, o Fluminense aí vai enfrentar um adversário que há 4 jogos não faz gol. É aquele tipo de dado que deixa o torcedor tricolor já ressabiado, que o Fluminense gosta de ressuscitar. Então, se eu não me engano, ano passado, na Arena Corinthians também, o Corinthians não ganhava há um tempo.
Ganhou de 2-0.
E ganhou de 2-0 do Fluminense. Agora, então, a crise lá tá grande sobre o Cássio, pressão no Cássio, pressão no treinador. O Corinthians não faz gol há 4 jogos.
E o Yuri Alberto já fez 2, gente. Cada vez que o Edgar vai falando, o Yuri Alberto finaliza, tá? Já são 2 gols do Yuri Alberto.
O Cássio acabou de fazer umas 5 defesas.
Sua análise, Ian, sobre esse cenário que o Fluminense vai enfrentar na Arena Corinthians.
Jogar na Arena Corinthians é sempre complicado, né? Vamos por partes. O Diniz até cita a questão do gramado também, que a bola vai mais rápido, que é um pouco diferente e tudo mais. É um fator, mas melhor esse gramado do que o gramado do Cerro. Então, assim, a expectativa é para um Fluminense com melhor qualidade de jogo, com melhor desempenho, né? Melhor desempenho em campo, conseguindo trocar mais bola, até por ser um adversário que vive uma fase ruim e tudo mais. E o Corinthians tem jogado mal, assim. Eu cheguei a ver o jogo do Argentino Juniors e foi um jogo bem ruinzinho, assim, do time. Eles também jogaram contra o Galo, né? Não fizeram um bom jogo. É um time que tá oscilando bastante, mas se levar na linha de que o Fluminense fora de casa também não tem tido um desempenho dos melhores, Jesus. A gente pode esperar um jogo talvez parecido com o de ontem, um pouco mais corrido pelo gramado ser um pouco melhor.
Eita, que delícia, cara!
Olha, Fio, o problema é que também o Corinthians não tá bem, isso é verdade, mas tem bons jogadores ali do meio pra frente, principalmente. Se eu vou ver ali, o Garro é bom jogador. O Yuri Alberto, enfim, o Pedro Raul. Não são jogadores assim horrorosos. Eu acho que o time do Corinthians é muito melhor que o do Cerro, eu acho. Em nomes, pelo menos. Pode não ser no futebol ali. Não que o Cerro tenha mostrado grande coisa, mas o Corinthians também não está mostrando grande coisa. Mas é aquele tipo de jogo que é complicado pro Fluminense. Lá é sempre difícil ganhar. O Fluminense tem as suas vitórias lá. 2 ou 3, se eu não me engano. Mas é difícil de ganhar. O Fluminense não vai ter o André, né? Isso é certo. É um jogador que faz falta. A gente lembra que na Copa do Brasil de 2022, o Fluminense perde o André pro jogo lá de volta na semifinal e perde por 3-0. Mas, Fio, você tem que se agarrar aí.
Jogo esse que Renato Augusto decide,
sim,
esse jogo também.
Sim, eu ia falar isso.
Com uma ajuda do Fábio e do Wellington. Sim, com uma ajuda do Fábio e do Wellington. Sim. Mas a gente ignora essa parte. Você
tem que se agarrar aí nessa expectativa do Renato Augusto ajudar, né? Dele. Usar todo o conhecimento que ele tem na Arena Corinthians, né? Porque ali ele sabe os atalhos do campo.
Não. Que conhecimento, Edgar? Eu tô focado na lei do ex, que a coisa funciona.
Não, mas ele também conhece, ele conhece o gramado.
E eu tô. Eu tô nesse momento aqui olhando jogador a jogador do Fluminense, tô fazendo isso agora. E não tem mais nenhum que jogou no Corinthians.
Nenhum.
Vai ter que se pegar só na lei do ex.
Só no Renato Augusto.
Eu olhei aqui. Eu achei que eu tava errado.
Porque, né? Não, mas. Time titular, vamos lá. Fábio não jogou.
Manuel,
é verdade.
Olha Fábio, o gol de cabeça,
tem dois.
Samuel Xavier não, Manuel sim, Felipe Melo não, Marcelo não, Martinelli não, Lima ou Felipe Andrade ou quem quer que seja não, Ganso não, Arias não, Marquinhos não, Cano não.
Acabou, Terães... Ares,
vai ter que se apegar no gol do Manuel com a assistência do Renato Augusto.
Eu não sei o Lucumi se tem base. Se o Lucumi passou por lá, mas não.
Será?
Não me lembro disso, não. Mas vamos lá, cara. É aquele comentário que é muito torcedor, mas todo torcedor pensa. Preferia pegar o Corinthians vindo de 5 vitórias jogando muita bola. Todo torcedor pensa e não faz sentido nenhum, e provavelmente, matematicamente, também não faz. Se você fizer uma análise aí. Você vai descobrir que a maioria dos jogos desses a gente ganha, mas quando perde a porrada é grande, você lembra na cabeça em relação a isso. Então tem esse comentário. Agora, um bom comentário ontem, e faz sentido, tá? é a coletiva do Diniz, falando: o gramado aqui é muito ruim e a gente não conseguiu a vitória por causa do gramado. O gramado em Itaquera é um dos melhores que tem no Brasil, mas isso também é muito ruim. Eu não sei pra onde eu vou nesse momento, mas eu entendi lá o que ele falou, que assim, é um gramado muito rápido, é muito bom o gramado, tipo, quem dera se todo gramado fosse assim, mas é difícil adaptar e jogar também, né?
Porque...
mas realmente me deixou preocupado o que ele falou.
Porque o Fluminense não está acostumado a jogar em gramados bons, a questão é essa. Quando o gramado é bom, também atrapalha, porque você não tá acostumado. Tem que
jogar num gramado mediano.
Não pode ser nem bom, nem ruim, nem sintético.
Um pouco uns probleminhas.
Não pode nem ser muito bom.
A gente jogou no Carioca 80% dos jogos no Maracanã e o gramado tava lá com a gente, nada também, né? Não ajudou muita coisa o nosso gramado. Mas é um jogo complicado nessa sequência, assim. É uma sequência complicada de Brasileirão que a gente pega, né? É Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo. Não é uma sequência tranquila. Acho que depois vinha o Juventude, que eu ia falar que é um refresco, mas eu não sei se o jogo é lá ou aqui.
É aqui, Maracanã.
Se tem neblina ou não, é aqui.
Maracanã.
Então, é aqui. Aí, com todo respeito ao Juventude, aí temos um refresco pra torcida. Isso quer dizer que a gente vai ganhar? Não.
É o Juventude.
Mas na teoria a gente
tem. De Roger Machado, né? A Juventude de Roger Machado, né?
O Roger não me deixa mais animado ainda. Com todo respeito ao Roger também, me deixa mais animado ainda esse comentário.
O João Baruch disse que o Diniz falou algo parecido no Mundial de Clubes. Então o gramado lá era muito bom. Isso também atrapalha de vez em quando porque não tá acostumado. Mas uma coisa eu sei, Phil. Na verdade, eu não sei se o Fluminense vai ganhar. Não sei se o Fluminense vai empatar, não sei se o Fluminense vai perder para o Corinthians. Mas eu sei que o Fluminense será o primeiro time a sofrer gol do Corinthians no Brasileirão 2024. Eu cravo aqui. Certeza. Um gol vai tomar. Agora.
Pode ser um 2x1,
né? Pode ganhar em 2x1, pode ganhar de 3x1, pode empatar em 1x1. Mas, cara, é a cara do Fluminense tomar um gol do Corinthians depois de 4 jogos sem fazer gol. É a cara.
E até pela fase do Corinthians, cara, é capaz do time se soltar mais, né? Tentar ir mais pra cima e tal, e o Fluminense não conseguiu sair da.
Eu gostei. Pressão. Cara, eu gostei que o Edgar falou com muita certeza. Tem como você falar de novo? Porque a minha esperança tá ficando aí, nessa sua de fala.
Vamos lá, olha
pra
só.
Pra gente poder usar isso pode no gravar. Podcast.
Qual câmera? Câmera 1, câmera aí, 1. Olha aqui, ó. Eu não sei se o Fluminense vai vencer no domingo, se ele vai empatar ou se ele vai perder. Agora eu tenho certeza que o Fluminense será o primeiro time a sofrer gol do Corinthians no Brasileirão 2024. Isso é certo.
Pode ganhar gol validado.
Gol validado.
Não pode anular. Gol vai ser validado.
Gol validado. Tá. Pode ganhar de 3x1.
Eu já vi você argumentando que teve gol anulado. Eu te conheço.
Não. Gol validado. Pode ganhar de 5x1. Pode ganhar. Pode empatar. Mas que vai tomar um golzinho. Isso é óbvio.
Agora eu animei, óbvio. Galera. Obrigado, Edgar. Agora minha viagem para São Paulo tá indo um pouco mais feliz.
Vamos ver se a zica reversa vai dar jeito.
Pode ser um 0x0, jogo ruim demais, mas já tô voltando com um ponto garantido
pro Rio de Janeiro. Obrigado. Cara do Fluminense tomar um golzinho de um time que não marca 4 jogos.
Todo mundo achava, mas você olhou pra câmera e confirmou muito. O torcedor, se tiver um torcedor do Corinthians aqui, ele tá desesperado com essa tua frase que você tá falando aí.
Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Nosso lembrete, entre na Liga do Cartola, que eu vou fechar a Liga, hein? O pessoal depois vai reclamar. Já entrou, Ian?
Cara, eu não jogo Cartola.
Aí não dá. Se você... O Phil tentou arrumar uma folga, né? Se eu ganhar...
O meu é superstição.
Era o momento.
O meu é superstição. Toda vez que eu jogo Cartola, geralmente o Fluminense joga mal. E aí, quando eu paro de jogar, ele melhora. Tá, aí, ano passado, eu não joguei campeão da Libertadores.
Entendi. Isso é bom.
Tá vendo? Foi o primeiro ano que eu não joguei.
Então, deu certo, então. Vai manter a tradição.
Esse ano não tá dando muito certo.
Mas calma, o ano não acabou ainda. Ganhou a Recopa.
Marlon Bundinha na lateral, jogando contra o Vitória em casa no Mineirão, pode? Eu acho que vale.
Vale, o Marlon é bom no Cartola. Vale. Rouba muita bola. Porra,
Marlon. Acabei de colocar
na
minha
lateral. Aí, ó. O Phil tá escalando ao vivo o time dele no Cartola. Então você... que sonha em participar aqui do nosso podcast, entra na nossa liga, GE Fluminense, vou deixar ela aberta mais um pouquinho aqui, mas hoje ainda eu vou fechar ela, e aí quem entrou não entra mais, estamos com 348 participantes nesse momento, então você tem que ganhar de 348 pessoas, ou 47 no caso, né, para ser o convidado do mês aqui no nosso podcast. É difícil, dificilmente um vencedor do mês repete no mesmo ano, né? Muito difícil. Eu lembro de pouquíssimos. Mas pode acontecer. E normalmente o campeão do ano, em geral, que também participa do podcast no final do ano, ele não ganha nem um mês. Ele é um jogador regular. Ele fica ali e tal, vai bem todos os meses, mas não ganha. Então,
é o Lima.
É, exato. Exato. Ele é mais um Lima ali do time. Mas você pode ganhar um mês só. Você não precisa mandar bem no Cartola. Você precisa mandar bem um mês. Nesse um mês você pode ser o convidado especial aqui do nosso podcast da Fluminense. Então entra lá na nossa liga e concorra à chance de comentar aqui com o Fio, Cauê e companhia. É isso, gente. Valeu, Ian, mais uma vez.
Valeu, prazerzaço estar aqui novamente. Pela primeira vez falando de um joguinho de Libertadores, né? Sempre bom.
É isso, valeu, Fio. Boa viagem para São Paulo.
Não sei mais o que é viagem, cara. Minha vida é isso agora. Não sei mais o que é uma casa. Eu não sei porque eu tô pagando aquele aluguel, né? Não sei porque eu pago mais as contas daquela casa. Virou a casa de cachorro, cara. Tem um cachorro meu que tá lá. Eu tô pagando pra ele morar, aquele cachorro lá. E vai a minha mãe alimentar o cachorro uma vez por dia.
Cara, pensa pelo lado positivo. Agora você tá indo pra São Paulo, acredito que hoje, né? Vai faltar só dois dias hoje, pro jogo. Hoje. Normalmente você chega faltando duas semanas, né?
Exatamente. Ou então fico 5 dias depois também.
É.
Tem esse negócio. Tentam me convencer que você ia, porque meus sócios falam, não, a gente tem que comprar assim, porque pra economizar na passagem. Só que eu fico pensando, parece que eles acham que a gente tá morando de favor nos lugares, porque tem um hotel também.
É.
Mas eu não vou discutir isso com ele, não. Eu só quis jogar um desabafo aqui.
Me diz uma coisa, o que você fez aí de segunda até quarta, né? Que foi quando começou a ter.
Não. Vou faltar com respeito com o país.
Deixa pra lá.
Mas assim, o jogo de ontem diz muito sobre a minha convivência, minha experiência aqui no
perfeito,
Paraguai. O jogo
perfeito,
de ontem é bem boa. Parecido, entendeu?
Perfeito, perfeito. Boa. É isso, galera. Fim de mais uma edição do nosso podcast GE Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense. Ou então no seu navegador ge.globo/GEFluminense. Ou então no YouTube para você rever uma das nossas edições. Só procurar lá pro GE Fluminense que você também encontra o nosso videocast nesse caso, né? É isso. A gente volta aqui na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Corinthians, Corinthians e Fluminense que se enfrentam em São Paulo no próximo domingo às 4 horas da tarde com transmissão da TV Globo. Valeu, até a próxima. Tchau.
Que arrumou pro John Kennedy. Que golaço!